É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o advogado Mesael Caetano dos Santos, presidente da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB, que traz para você mais informações sobre os direitos trabalhistas das mulheres. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor Mesael.
Muito bom dia, Jéssica Alves. Muito bom dia aos queridos ouvintes do programa Justiça para Todos. Obrigado pelo segundo convite. Fiquei muito honrado. É sempre bom falar, se comunicar, falar com as pessoas de um tema tão importante que é tratar da mulher. A mulher que, historicamente, nunca foi tão bem tratada quanto nos últimos tempos, né? O processo de evolução dos direitos da mulher, uhum. Ela, com a Constituição de 88, ela teve uma evolução muito grande. Mas, historicamente, a mulher nunca foi bem tratada. A mulher sempre teve um papel de subordinação, uhum. nas famílias, né? Mas é um tema muito importante porque trata da razão da existência de qualquer sociedade, que é a mulher, que tem o sagrado, nobre, uhum. poder de gerar uma vida.
Nós que agradecemos pela presença do senhor. E para começar, o senhor poderia fazer um panorama de como está a equiparação em direitos trabalhistas no que se refere à igualdade de gênero, doutor? O que evoluiu nesse sentido? Homens e mulheres hoje têm os mesmos direitos trabalhistas assegurados?
Hoje sim, mas historicamente a mulher ficou subordinada do poder masculino, tendo basicamente uma função de procriação, de manutenção do lar e da educação dos filhos, numa época em que o valor era a força física. Mais importante aqui, fazer um resgate histórico da evolução do direito da mulher. Em 1791, meus queridos ouvintes, ocorreu uma revolução no mundo que mudou o paradigma de pensamento do mundo. O mundo saiu de um modelo absolutista, onde se dominava, onde quem administrava eram os reis, e entrou-se no modelo de republicano, democrático, uhum. para que as pessoas tivessem mais direitos e menos subordinação. Isso ocorreu em 1791, com a Revolução Francesa. E lá, uma mulher chamada Olympe de Gouges, ela criou, naquela época, criou-se a Declaração dos Direitos do Homem com a Revolução Francesa, e na mesma época ela criou a Declaração dos Direitos da Mulher Cidadã. Veja que interessante, Jéssica Alves. Em 1791, a Olympe de Gouges, que eu não falo francês, deve ser essa a pronúncia, esse documento foi proposta, uhum. à Assembleia Nacional da França durante a Revolução Francesa. A autora era filha de um açougueiro do sul da França e adotou o nome de Olympe de Gouges para assinar seus panfletos e petições e uma grande variedade de lutas que ela foi para a rua lá, uhum. realmente. E só que depois, no pós-revolução, Napoleão tomou conta da França e ela foi para a guilhotina também, uhum. infelizmente. Mas no século XX, depois de grandes guerras mundiais, com os avanços científicos e tecnológicos, o espaço da mulher ela começou a crescer. No Brasil, todas as constituições, a de 1824, a de 1891, a de 1934, a de 37, a de 46, a de 67, todas essas constituições, elas traziam no seu bojo o princípio da igualdade, onde dizia que todos eram iguais perante a lei. Só que, oh, Jéssica, só que, infelizmente, no Brasil do século passado, todos não eram igual perante a lei, porque até 1937, a mulher sequer podia votar. 1936, salvo engano. Então, podemos dizer que realmente o direito da mulher, ela realmente começou a ser efetivado com a Constituição de 88, preocupada em igualar homens e mulheres de forma expressa em vários artigos. Um artigo que eu acho muito importante é o 183, que diz o título de domínio da concessão de bens imóveis, seria concedida ao homem e à mulher. O artigo 189 também da Constituição fala também da questão da reforma agrária e o título da concessão de uso dada à mulher também, né? A pensão por morte do segurado, lá no artigo 201, ficou para mulher ou cônjuge, companheiros e dependentes, né? Então, a Constituição realmente ela avançou muito. A licença gestante também, no artigo 7º, inciso 18 da Constituição, admite a igualdade de todos perante a lei, e a mulher permaneceu, infelizmente, aí nesse artigo, na condição de desigualdade. Mas o avanço mesmo do Brasil, no que diz respeito a direito da mulher, ela ocorreu com o fim do Estatuto da Mulher Casada, com o início do divórcio em 1977, uma lei muito importante, a Lei 6.515/77, é a lei do divórcio, é uma lei que eu estudei tanto, eu não sei por que eu me preocupei tanto em estudar essa lei, porque eu tive na minha família, minha tia, ela se divorciou, ela foi na região lá onde meus parentes moravam, ela foi uma das primeiras mulheres a se divorciar, e minha avó, uma senhora já de idade, ela expulsou a minha tia de casa porque ela falou que não ia ficar com uma mulher desquitada em casa. Então, ela expulsou a minha tia e meu primo, que mora hoje em Maringá, da casa. E a minha tia foi se virar, depois casou e teve uma vida normalmente. Então, a igualdade da mulher apregoada pelas todas as constituições somente realmente veio estabilizar com a Constituição de 88 e também no Código Civil de... O Código Civil de 2003, ela teve uns avanços muito grandes com relação ao direito da mulher, porque mudou o conceito de família. O Código Civil disse que a entidade familiar era formada pelo homem e pela mulher. Então, o que ocorreu com o Código Civil de 2003? Mudou o paradigma de poder familiar, porque antes, no Código 16, anterior ao 2003, o poder familiar se dava simplesmente ao homem, que o homem que era responsável pela prole, pela família. E o Código Civil de 2003, poucos anos depois da Constituição de 88, ele disse que não, o poder familiar é do homem e da mulher. É do homem e da mulher. Então, realmente, aí começou-se a igualar. E também, mudança que eu significo, que eu digo que é importante com relação à evolução do direito da mulher brasileira, foi a questão eleitoral, né? que o voto ele é universal e igualitário a todos. Então, igualou a mulher. Até 1927, né? Tem até aqui nos meus anotados, aqui, Alzira Soriano elegeu-se na cidade de Laje, no Rio Grande do Norte, a primeira prefeita do Brasil. Só que, já naquela época... Ela foi caçada por ser mulher. Então, ocorreu realmente um avanço muito grande no que concerne aos direitos da mulher, com a Constituição de 88. Nós temos que preservar a ordem democrática nesse momento, porque a Constituição de 88 ela é maravilhosa. Ela traz princípios de igualdade, princípios de fraternidade. E a mulher teve muitas conquistas com a Constituição de 88, ao meu ver, aí onde ocorreu realmente a mudança de paradigma, aonde que a mulher realmente se tornou igual perante o homem. E apesar de alguns homens não achar dessa forma, né?
Ainda não. E, doutor, o senhor poderia explicar aos nossos ouvintes qual é o procedimento judicial que uma mulher trabalhadora deve tomar se perceber que está sofrendo algum tipo de desfavorecimento por ser mulher?
Olha, Jéssica, o procedimento judicial é simples, é procurar um advogado, né, o remédio mais evidente que existe contra a discriminação no Brasil é o chamado ação de reparação de dano moral. E o remédio, existe uma lei específica, que é a Lei 9.029/95, que traz vários artigos tratando da discriminação da mulher. Então, mas o melhor caminho mesmo, a mulher, ao meu ver, é procurar um advogado, que o advogado vai impetrar com ação de dano moral ou outras ações que achar pertinente, porque se a mulher sofre uma discriminação no trabalho, é tratada com um rigor excessivo no seu ambiente de trabalho, com discriminação, você pode se valer do artigo 483 da CLT e pedir uma rescisão indireta do contrato de trabalho, se a mulher sofre assédio sexual, se a mulher sofre assédio moral no trabalho. Tem essas ferramentas, todas essas ferramentas jurídicas, que são as ações, para que o advogado possa impetrar com as ações pertinentes a cada caso. Então, o importante mesmo, Jéssica, é avaliar cada caso. O advogado tem que ter uma certa paciência. Às vezes a mulher chega, a mulher é mais sentimental, né? É quando você abre a porta do escritório para ela, que você recebe ela, acomoda ela bem, com carinho e com respeito, ali ela desaba, às vezes ela chora, né? Chora um pouco antes de começar a falar para um advogado. Então, o importante é o advogado ter paciência, ver qual é o caso concreto dela e impetrar com ação referente àquele caso e ter o discernimento correto de impetrar a ação correta e, acima de tudo, dar uma de psicólogo lá, não, porque o advogado, ele às vezes tem que ser um pouco psicólogo, ter um pouco de paciência para ouvir a mulher. Agora, tem uma lei importante, que eu achei extremamente importante, essa Lei 9.029/95, ela diz que, no artigo 1º, fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória limitativa para efeito de acesso à relação de emprego da mulher. Eu achei muito interessante essa lei, exigência de teste, de perícia, de atestado, de adoção, enfim, qualquer medida discriminatória contra a mulher, essa lei ela é bem completa e ela dá para ser usada na defesa da mulher em uma petição bem elaborada, bem feita. Então, a ferramenta mesmo é procurar um advogado, o caminho, procurar um advogado e os bons advogados, nós temos muitos bons advogados, os advogados fazem belos trabalhos em defesa do cidadão, viu, Jéssica? E meus caros ouvintes.
É claro.
E com certeza estará bem protegido.
Doutor, em relação ao tema direitos trabalhistas, a mulher que adotar ou tiver a guarda judicial para fins de adoção de uma criança tem direito, da mesma forma, de gozar licença maternidade?
Tem. A Lei 10.421, de 15 de abril de 2002, ela trouxe a chamada licença adoção. É um direito de todos os servidores seletistas segurados da Previdência Social de se ausentar do trabalho durante um período de 120 dias quando adotar ou obtiver uma guarda judicial para fins de adoção. Em caso de guarda licença judicial, essa adoção será concedida apenas ao cônjuge. Então, tem direito à chamada licença adoção, prevista lá na lei. Essa lei ela mudou o artigo 392 e 392A da CLT. O artigo 392A diz que a empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para a fim de adoção da criança será concedida licença maternidade nos termos do artigo 392, que é de 120 dias.
E, doutor, ainda nesse tema, ao retornar ao trabalho, quais são os direitos que assistem a mulher?
Pois é. Ao retornar ao trabalho, quando a mulher retorna, ela tem o direito de amamentação. É óbvio que numa adoção, se a criança já for um pouco maior, ela não vai adotar. Mas quando a mulher sai da licença maternidade, ela tem o direito de ter aquela chamada licença, o período de dois dias, de dois períodos por dia para amamentar o seu filho.
Uhum. Doutor, em se tratando de utilização de força física, existe alguma limitação para a contratação de mulheres?
Pois é, esse termo aí ele é controverso, tem tanta mulher forte aí, né? Não, tem mulher que é forte, tem mulher que faz exercício, tem mulher que tem estrutura forte mais do que homem, porque o que muda, é óbvio que está comprovado de regra geral que a mulher tem menos força física, né? Até a Rita lhe fala, né, que mulher é sexo frágil, né? E muitas mulheres não concordam, né? A ovelha negra da família, da famosa Rita Lee. Sim, nos termos do... Em termos legais, mas eu acho que cada caso concreto. Mas tem algumas vedações aí na CLT. Nos termos do artigo 390 da CLT, é vedado que o empregador contrate mulheres para prestar serviços em atividades que demandam o emprego de força física superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 quilos, se tratando de trabalho ocasional. Isso aí está lá no artigo 390 da CLT. Mas tem a portaria 3214/78, essa mesmo. São as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. A área que eu atuei por 15 anos da minha vida, eu fui técnico de segurança do trabalho. E tem algumas vedações lá, mas eu ouvi de uma colega advogada que ela disse que às vezes essas normas, elas às vezes impede de às vezes a mulher entrar no mercado de trabalho. Mas eu, em alguns casos, eu sou a favor que realmente se limite a mulher, principalmente a mulher em ambientes insalubres. Eu fui técnico de segurança de trabalho numa empresa alguns anos atrás, um ambiente extremamente insalubre. As mulheres manipulavam cola de madeira, porque elas faziam bancos, mesa, e umas pintavam. E eu observei que muitas mulheres grávidas exercendo atividade em ambiente extremamente insalubre. Aquilo me perturbou. Eu fiz um relatório, entreguei para o diretor da empresa e exigi dele que todas as mulheres grávidas não deveriam trabalhar em ambiente insalubre. Ele atendeu o meu pedido, mas uns dias depois eu fui demitido. Não tem problema, não, eu cumpri com o meu papel. Então, a mulher grávida jamais deve ser exposta em ambiente insalubre, onde tem tolueno, xileno, xilol, esses produtos que são derivados do petróleo, que são os chamados cancerígenos, esses produtos derivados do petróleo, a gasolina, o tinner, o querosene, a tinta, são os chamados hidrocarbonetos aromáticos. Jamais a mulher grávida deve ficar exposta a esses ambientes de trabalho. Isso sim, isso eu concordo, que a mulher que está naquele momento sagrado de formação de um ser não deve ser exposta a trabalhos pesados, a ambientes insalubres. Enfim, proteger a mulher e o ser, porque a própria Constituição, no artigo 227, salvo engano, Jéssica, fala que é dever do Estado e da sociedade proteger a criança. E o Código Civil também fala que nós temos que o nascituro já tem direitos. Aquele que está sendo gerado lá no ventre, né, no sagrado ventre das mulheres, tem direito a um desenvolvimento saudável e a um ambiente equilibrado e seguro. Nesse sentido, as empresas, os empresários que estão nos ouvindo nesse momento, devem tomar medidas adequadas para afastar as mulheres desse ambiente.
Estamos falando ao vivo com o advogado Mesael Caetano dos Santos, presidente da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos das mulheres no mercado de trabalho. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutor, uma dúvida talvez que seja um pouco frequente é que se o empregador pode dispensar uma funcionária caso ela engravide. E como ficam as mulheres que trabalham em regime de experiência ou contrato por prazo determinado?
Olha, já é pacífico na jurisprudência que o contrato por prazo determinado e o contrato de experiência da mulher, a mulher engravidou, ela tem direito à estabilidade gestante, aquela estabilidade. Tem uma súmula, a 2444, diz que até o início de setembro de 2012 não garantia a empregada gestante estabilidade quando admitida através do contrato por prazo determinado. Mas, no entanto, a segunda turma do TST alterou o teor e disse que, para garantir a empregada gestante de estabilidade provisória prevista constitucionalmente. Então, tem direito, tanto na mulher. A mulher não. Normal, uhum. A gravidez ela é sagrada.
Natural.
Ela é natural, todo mundo quer ser mãe, todo mundo uhum. quer ser pai, né? Todo mundo. É tão natural no ser humano que até nós homens desperta, Jéssica. Eu lembro que em mim, quando eu completei 30 anos, que eu não era pai, me despertou uma vontade enorme de ser pai. Porque é natural, é sagrado a procriação, né? Hoje eu sou pai de um menino de 18 anos, mas eu lembro que... Imagina a mulher que tem o desejo tão forte de ser mãe, né?
Uhum.
Ser mãe, de procriar, de amamentar. E a sociedade tem que entender, o empresário tem que entender, o Estado tem que entender que as empresas elas têm que ter um papel social também.
Uhum.
Eu trabalhei numa empresa em que não se contratava cobradora de ônibus. Eu ouvi dizer que não vamos contratar cobradora porque depois engravida, coisa e tal. Agora, com a escassez de cobrador de ônibus, as empresas estão contratando as mulheres. Com a escassez de motorista, não sei se você anda de ônibus, Jéssica, você vê uhum. mulher dirigindo. Inclusive,
sim.
Eu ando de ônibus, eu pego a linha Boqueirão até o centro todos os dias, rapidão, né? É uma menina, no meu horário que eu chego no terminal, é uma menina que dirige, uma menina bem jovem. Então, a questão da estabilidade gestante é de uhum. menos, né? Dá o direito uhum. à mulher, manda ela para o INSS para receber a licença maternidade, proteja ela. As empresas que são grandes empresas, ricas, têm o dever legal de fazer creches, né? Então, responsabilidade social, né? Não é só querer ganhar, uhum. ganhar, enriquecer, ganhar dinheiro, não. Vamos cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos jovens, cuidar da mãe, para, ao meu ver, empresa solidária, produtividade maior, pessoas uhum. felizes, né? Pessoas felizes, elas produzem mais. Então, as empresas têm que pensar nisso. Se a mulher engravida, ela vai amamentar, ela vai criar, ela vai se sentir realizada como mãe. E quando, no retorno dela, que é um período tão curto, 5 meses, né? E a mulher volta feliz
uhum.
e vai produzir mais, com certeza.
E, doutor, para resumirmos, então, uma gravidez inesperada não pode prejudicar, de alguma forma, a estabilidade da mulher dentro do trabalho, não é mesmo?
Ah, de forma alguma, né? Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato dela ter contraído matrimônio ou estar em estado uhum. gravídico. Está até previsto lá no artigo 391 da CLT. Importante sempre, né? A mulher ser protegida.
Uhum. E, doutor, para finalizarmos, então, o que o senhor acredita que precisa melhorar em relação à situação da mulher no mercado de trabalho?
Foi tão rápido, né, Jéssica?
Passou rápido.
Né? Tema interessante, né?
Sim.
Olha, Jéssica, são diversas as desigualdades existentes na sociedade brasileira, né? Algumas pesquisas mostram que mulheres ainda ganham 72% do salário dos homens, né? As mulheres são a maioria entre os homens no ensino superior no Brasil. Você vê que realmente a mulher está no mercado de trabalho. O que precisa mudar é a mentalidade da mulher para ela vir discutir seus direitos. A mulher tem que vir para a política.
Verdade.
A mulher não pode ficar ausente ao processo político, porque todo e qualquer avanço que tiver na sociedade, nas sociedades modernas, nas democracias modernas, porque nós temos que discutir pelas ideias. E se as mulheres, Jéssica, não estão no meio político para discutir os seus direitos, então, ao meu ver, a mulher precisa ir para a política para fazer valer o seu direito e a sociedade brasileira, por meio da educação, trabalhar essa questão de igualdade de gênero lá na escola, né? A criança. Eu sou contra turmas separadas de meninos e meninas. Tem escolas tradicionais ainda, principalmente escolas evangélicas, escolas católicas que ainda separam. Não, nós temos que colocar os meninos e as meninas juntas para crescer, crescer em igualdade. É óbvio que na hora de fazer uma educação física, alguns exercícios que são inerentes aos meninos não podem ser feitos pelas meninas, mas tem menina que faz também. Então, o que precisa mesmo são dois pontos importantes. Mudar a mentalidade em algumas empresas, em alguns empresários. Mudar a mentalidade na formação do jovem e da criança no que diz respeito à igualdade de gênero. É muito importante que as escolas tratem muito essa questão de igualdade de gênero, que a Constituição diz. Se todos são iguais perante a lei, nós precisamos tratar o homem e a mulher de maneira igualitária. E se a mulher exerce a mesma atividade com o mesmo grau de valor, com a mesma capacidade técnica, não há motivo para que homem e mulher sejam tratados de forma diferenciada nos ambientes de trabalho. Salve a igualdade, salve a República Federativa do Brasil. É Constituição maravilhosa, é uma das mais avançadas do mundo. Nós tivemos como base a Constituição Francesa, a Constituição Americana, que são pautadas em ideário de igualdade, fraternidade e liberdade.
Doutor Mesael, muito obrigada pela presença e participação do senhor aqui conosco hoje, discutindo esse tema tão importante.
Muito obrigado, querida Jéssica Alves. Muito obrigado ao colega operador que
O Alex.
O Alex. Meu muito bom dia aos ouvintes da É Paraná. Muito obrigado à Associação dos Magistrados do Paraná, que eu tenho uma admiração muito grande, Jéssica, pela Associação dos Magistrados do Paraná, porque eu fui estagiário no Tribunal de Justiça e eu sempre via o desembargador Joatan, que ele foi presidente também da Associação dos Magistrados. Foi uma época que ele foi, né?
Sim.
E eles falavam muito bem da importância desse programa de ser uma voz da justiça com a comunidade. Obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Um excelente final de semana para você. Até lá!